Bom, uma das coisas que toda vez que eu ajudo programadores a usar os nossos web services, tem duas reclamações que sempre todo mundo diz pra gente: Microsoft, vocês precisam melhorar isso. Uma é que a autenticação é muito difícil. Autenticação com Azure Active Directory, OAuth, esses protocolos, as nossas bibliotecas, são muito difíceis de se usar. E a segunda reclamação é que é tudo muito complexo. Nossos web services são difíceis, são complicados, não são fáceis. Eles usam como referência: ah, mas olha como Facebook faz, olha como Dropbox faz, olha como não sei quem faz. E realmente, quando a gente compara, as coisas parecem muito complexas. E eu quero mostrar algumas das coisas que têm acontecido. Um dos trabalhos que nós colocamos muita energia é como fazer as coisas ficarem mais simples. Eu quero mostrar alguns resultados disso. Mas para mostrar o resultado, eu quero mostrar primeiro como as coisas têm sido até aqui. Né? A Microsoft tem uma diversidade de web services. Né? Eu posso, na parte de Office, por exemplo, se você desenvolve uma aplicação que quer obter uma lista de usuários, obter uma lista de arquivos do SharePoint, do OneDrive, ou ler os e-mails, o calendário, pessoas, cada um desses web services está num lugar diferente. Nós temos o Yammer, temos o SharePoint, tem o OneDrive, tem o Azure Active Directory, e tem não sei mais o que. Cada um desses web services é construído por um time diferente, em cima de um produto diferente, com objetivos diferentes. Então, por exemplo, quando vamos supor que eu quero obter lista de usuários e grupos, né? Hoje, isso fica dentro do Azure Active Directory. Então, eu vou lá no graph.windows.net, o nome do meu... Vamos testar agora. Alô? Alô? Melhorou? Acho que... talvez um pouquinho menos. De repente eu não fico na frente da caixa, ajuda também. Então, a lista de usuários e grupos fica dentro do Azure Active Directory. Até aí, parece simples, né? Barra usuários, barra grupos e se acessa esses dados. Mas aí, por exemplo, eu quero pegar detalhes do gerente de um determinado usuário. Então, esses dados podem estar, por exemplo, no SharePoint. Aí eu vou num lugar completamente diferente. Eu vou lá no sharepoint.com/api/profiles/people-manager para pegar as propriedades do gerente daquela pessoa. Se eu quiser pegar a foto da pessoa, né, aí eu vou no Outlook, porque a foto está lá no Outlook/api/eu/foto do usuário. Então, começa a ramificar e ficar complicado, porque em cada um desses lugares eu preciso me autenticar. Então, quando eu vou no Outlook, eu preciso ir no Azure Active Directory e falar: eu quero um Access Token para poder ir no Outlook. Agora eu quero um outro Access Token para poder ir no SharePoint. Agora eu quero um outro para ir... Aí vai ficando difícil, vai ficando complicado, né? E essa complexidade se estende. Então, eu quero, por exemplo, ler os e-mails ou os eventos do calendário de uma pessoa. Aí eu tenho que ir no Outlook para poder ler esses eventos, essas mensagens. Tenho que me autenticar de novo, chamar um outro web service. E esses web services, eles falam idiomas diferentes. A sintaxe desses web services é diferente. Ou então, por exemplo, eu quero ler arquivos que estão gravados no SharePoint de alguém. Aí pode ser no My SharePoint, que é o seu SharePoint pessoal, ou pode ser no SharePoint da empresa. São dois lugares diferentes. De novo, eu tenho que me autenticar de novo para ir nesses dois lugares, para pegar os mesmos arquivos do mesmo produto, porque eles ficam em lugares diferentes. Então, isso é o que os desenvolvedores têm gritado com a gente: pelo amor de Deus, conserta, porque é muito difícil. Aí, quando eu quero fazer uma pesquisa no SharePoint, alguns dos nossos, alguns dos nossos websites, eles têm essa sintaxe horrível, horrível. Dói o olho quando eu vejo isso. Porque não é fácil. Como é que eu quero fazer uma pesquisa no SharePoint para encontrar um determinado arquivo? Imagina ter que conhecer uma sintaxe dessa. Isso vem de uma herança de anos e anos de um SharePoint Server, que de repente começou a se transformar num SharePoint Online, e de repente começou a ter que se expandir e se tornar um serviço na nuvem, e se encontra nessa situação onde, enquanto ele faz dessa forma, tem produtos como Dropbox, que são simples, né? Tem API simples de usar. Então, criou-se uma iniciativa na Microsoft de unificação e simplificação desses web services que a gente chama de Graph. Né? Que é um unified graph, é um graph unificado. Então, a ideia é que todos esses produtos diferentes tenham web services unificados dentro de um lugar só. E esse lugar é o graphmicrosoft.com. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, o usuário. Eu quero saber quem é o usuário que está autenticado nesse momento. A minha aplicação quer perguntar para a Microsoft quem é este usuário que está aqui, que se autenticou. Então, eu vou no graphmicrosoft.com/me, eu. Né? E ele vai te retornar tudo sobre aquele usuário. Quem é o usuário, o nome dele, o e-mail, o departamento, etc. Quem é o gerente? Eu posso, a partir dali, perguntar essas coisas. Então, por exemplo, já não é beta mais, inclusive eu deveria ter... nós saímos do beta recentemente, então agora já é versão 1, eu deveria ter atualizado isso. Mas a ideia ainda é a mesma, né? graphmicrosoft.com/versão1, o nome da minha empresa, né? O domínio da minha empresa, barra usuários, e aí eu posso pegar dados de um usuário específico. Ou eu, quem está autenticado agora? Né? É o mesmo formato desses dois endpoints diferentes. Ou barra usuários, barra um identificador qualquer de usuário. Ou, de repente, eu não quero todos os atributos do usuário. Eu só quero o atributo sobre mim. Ou então só o e-mail. Igual você faz um select num comando SQL, você está fazendo um select aqui. Eu quero, não me retorna tudo que você sabe do usuário. Só me retorna essa informação sobre o usuário que eu preciso nesse momento. Ou, de repente, dentro do usuário autenticado agora, me retorne uma das fotos desse usuário, essa foto desse usuário. Então, eu quero receber aquela foto em particular. Então, agora, a primeira reação que nós temos quando nós olhamos para isso é que as coisas estão se tornando mais intuitivas, fazem mais sentido. Né? Dentro do usuário, a foto, dentro do usuário. Então, por exemplo, quem é o gerente? Esse usuário é gerente de quem? De que grupos esse usuário é membro? Essas relações entre usuário e outros usuários e grupos. Tudo isso começa a se encaixar dentro da mesma sintaxe. Então, eu quero saber, o usuário autenticado é membro de que grupos? Member of. Né? De que grupos ele faz parte? Quem são as pessoas que reportam, né? Esse usuário é gerente de que pessoas? Então, me dá a lista dessas pessoas. Quem é o gerente desse usuário? Né? Então, tudo dentro da mesma... do mesmo idioma. Então eu posso pegar, por exemplo, usuário autenticado, um usuário específico. O objeto usuário te dá esses verbos, né, de quem são os subordinados, quem são os grupos, quais são as informações relacionadas a esse usuário. E da mesma forma nós começamos a estender o usuário a outras coisas. Então, por exemplo, mensagens. Eu quero ler as mensagens desse usuário na caixa de correio, no Exchange Online. De repente, eu não quero todas as mensagens, só as primeiras 5. Select top 5, igual no SQL. Então, top 5 aqui, me dá só as primeiras 5 mensagens desse usuário. Ordenando por data e hora da criação dessa mensagem. Eu quero as top 5, mas pule as primeiras 5. Então, são as 6, 7, 8, 9, 10 da lista. Então, eu consigo fazer paginação dessa forma. Ou então, por exemplo, eu não quero todos os campos da mensagem, eu só quero subject, sender, e eu quero procurar, quero fazer uma busca por todas as mensagens enviadas por esse endereço, dentro das mensagens do usuário. Essa sintaxe que vocês estão vendo aqui repetidas vezes é o que nós chamamos de OData. OData é um padrão que a Microsoft tem. É um padrão aberto, vocês podem usar inclusive nos web services de vocês, eu até recomendo, porque facilita muita coisa. Ele é criado para dar essa flexibilidade nos web services. Ele é REST, padrão REST, mas ele te dá esses comandos, essas palavras reservadas, order by, skip, top, select, que te permite trabalhar com web services de uma forma mais maleável. Várias empresas fazem coisas parecidas. O Facebook, eles têm os web services deles e eles têm um padrão de web service chamado FQL, Facebook Query Language, em que eu consigo fazer HTTP, API, facebook.com/, aí eu consigo fazer select, friends, onde, where, friend.age é maior que 20. Quero procurar todos os amigos da lista com idade maior que 20. Então, eles fizeram isso porque o Facebook tem 9 milhões de aplicações construídas que usam Facebook e eles não conseguem criar um web service diferente para cada aplicação. Eles têm que ter um web service que seja flexível, que funcione com todo mundo. Então, o padrão deles é o FQL. O nosso padrão é o OData. E esse é o padrão que nós estamos usando em todos os web services, do Azure ao Office, Azure Mobile Services. Vocês vão encontrar, uma vez que essa sintaxe se torna familiar, em qualquer web service da Microsoft que vocês utilizarem, vocês vão encontrar esse mesmo idioma. E aí ele se torna muito familiar. E ele realmente facilita muito. Se vocês usam a ASP.NET Web API, vocês podem ter os seus web services funcionando dessa forma. E tem uma série de vantagens. Por exemplo, se eu usar o Excel, a planilha Excel, ela sabe conversar o data. Então eu posso falar, eu quero conectar com uma base, com um web service ou data. O Excel sabe ir lá e reconhecer os objetos, as entidades e as formas de pesquisa, e eu consigo trazer para o Excel e pesquisar no Excel. Então, por exemplo, buscar uma lista de usuários do Graph e filtrar e reordenar e fazer essas coisas com base no que o Graph te indica. Então você começa a conectar ferramentas diferentes com essa fonte de endpoints. E da mesma forma você tem eventos, então você consegue pegar usuário, eu quero pegar o calendário desse usuário e pegar os próximos 5 eventos dele, ou eventos dentro de um range, uma faixa de data e hora, né? Entre essa data e hora e essa data e hora me encontre todos os eventos para este usuário. Então eu consigo fazer dessa forma também. Então, de novo, agora estou conversando com a Exchange Online, com os calendários da Exchange Online e trazendo isso como um web service REST e pegando esses dados a partir dali. Da mesma forma com o OneDrive. Então eu consigo fazer conversas com o OneDrive. Imagina, por exemplo, eu quero pegar um usuário, pegar as pessoas que são subordinados, são esse usuário é gerente de que departamento, vamos pegar a lista de pessoas desse departamento e encontrar todos os documentos do Word dessas pessoas que estão no OneDrive. Então, é por isso que a gente chama de Graph, porque você vai navegando nesses objetos dentro do Graph, né? Então, por exemplo, eu posso pegar quais arquivos pertencem a este usuário no OneDrive, né? Vamos pegar o usuário que modificou pela última vez um determinado arquivo de um determinado usuário, né? Ou arquivos de um determinado usuário especificados por um e-mail. Ou quem é o gerente da pessoa que modificou por último um determinado arquivo de um determinado usuário. Então você vai navegando dentro e não fica confuso, né? Porque tem uma lógica que, uma vez que a gente assimila aquela lógica, ela continua sendo repetida ao longo do tempo. Então, o que eu acho muito interessante disso. E aí temos os grupos. E grupos, aqui ele tem um conceito mais sofisticado do que simplesmente grupos de usuários no Active Directory. O Office 365, ele tem um conceito de grupos que é mais facilmente explicável como um time que trabalha junto. Quando eu crio um grupo no Office 365, o que acontece é ele cria um calendário compartilhado, ele coloca usuários dentro desse grupo, ele tem e-mails dentro desse grupo. Então, quando eu entro nesse grupo, eu consigo ver o histórico de e-mails, de conversas que aconteceram nesse grupo, e quem gostou de uma resposta e deu like naquela resposta, isso fica arquivado. Então, é quase como se fosse um mini Facebook dentro do grupo. Você tem OneNote, notas dentro do grupo, você tem arquivos dentro do grupo. Então, é muito interessante, lá na Microsoft a gente tem feito isso mais e mais. Toda vez que nós temos um projeto no meu time, nós acabamos criando um grupo para aquele projeto. Aí arrastamos usuários que trabalham naquele projeto e temos ali a nossa salinha virtual de arquivos, de e-mails, de calendários, etc., onde nós trabalhamos juntos dentro do grupo. Então, aqui eu estou perguntando, esse usuário é membro de que grupos? Vamos selecionar um grupo, vamos ver que arquivos aquele grupo contém, ver o histórico desses arquivos, ver as conversas que aconteceram dentro daquele grupo. Tudo relacionado aos grupos do usuário. Então, eles têm conversas, eles têm arquivos, eles têm eventos, calendários dentro do grupo. Aqui tem alguns exemplos. Eu quero pegar a lista de grupos de uma empresa e filtrar por um tipo específico. Ou eu quero pegar os membros de um determinado grupo, ou os arquivos de um determinado grupo. Conversas. O que foi conversado naquele grupo até agora? Ou eventos, eu quero confirmar minha presença num determinado evento de um determinado grupo dessa empresa. Então, de novo, o mesmo idioma, o mesmo caminho simplificado de se conversar com esses web services para se trabalhar com grupo. Bom, aí começa a entrar outras ferramentas do Office, que são mais novas e que estão começando a aparecer agora. Por exemplo, uma delas é o Delve. O Delve ele é uma outra ferramenta do Office que ele olha dentro dos seus dados do Office, então seus arquivos, seus e-mails, o seu organograma da empresa, onde você se encontra na empresa, e ele começa a analisar o que ocorre, quais arquivos estão sendo mais utilizados, quais tópicos de e-mails estão sendo mais conversados, com quem você trabalha. Normalmente você conversa com quem por e-mail na sua empresa. E ele começa a identificar essas tendências. E eu, via programação, posso também perguntar o que está popular no momento aqui dentro. Que arquivos estão sendo utilizados agora? É o trending around. E eu tenho web service para me falar isso. Então, por exemplo, na Microsoft já aconteceu várias vezes de eu abrir o Delve e ele me mostrar que uma pessoa que eu nem conheço estava trabalhando num documento que é muito relacionado com o documento que eu estava trabalhando. E aí eu entro em contato com a pessoa, olha, parece que nós estamos fazendo a mesma coisa, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Então, ele usa machine learning para te indicar essas tendências, essas relevâncias dentro da sua empresa. E essa API vai ser extensível, então é possível criar aplicações de terceiros que podem informar o Delve. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação de CRM, que indica processos de venda e oportunidades. E eu quero indicar ao Delve que é um cliente com quem eu me relaciono está com uma nova oportunidade de compra que foi detectada por uma outra pessoa da minha empresa que eu não sabia. Então, é uma aplicação de terceiros, de CRM, que está falando ao Delve que tem uma informação que me interessa para que eu, no meu dashboard do Delve, consiga ver isso e falar, isso me interessa, eu vou lá perguntar o que está acontecendo. Então, tudo isso se torna acessível dentro desses web services também. Na medida que produtos adicionais vão fazendo parte do Delve, a gente vê isso acontecer. Então, trending around para usuários é uma das características que a gente consegue ver. Eu consigo perguntar para um determinado usuário, o que desse usuário, relevante a esse usuário, está trending around, está popular no momento. E aí temos tarefas, temos outras, tem uma série de características adicionais dessa API que estão sendo criadas agora, que ainda estão em beta ou então estão sendo planejadas, que vão aparecer mais para frente. Então, tarefas, lista de tarefas de um usuário, lista de tarefas de um grupo, que eu possa ter acesso e perguntar, ou criar itens, ou listar itens de tarefa de um usuário. Mesma coisa com OneNote, mesma coisa com outros objetos. Então, por exemplo, tarefas de um determinado usuário. Mesma sintaxe, mesmo lugar. E como é tudo debaixo do graph.microsoft.com, a gente só precisa autenticar uma vez. Então, para todos esses itens diferentes, eu não preciso ir no Azure Active Directory e pedir um novo token, um novo access token para ir em cada um desses endpoints. Eu só autentico uma vez, eu pego um token e daí eu consigo conversar com isso tudo que eu mostrei até agora. Então isso facilita muito a vida em termos de programação. Então o OneNote, por exemplo, eu consigo programar com o conteúdo do OneNote como se fossem web services. Eu consigo ler, escrever, listar as suas notas a partir de web services. Então, por exemplo, eu quero listar os notebooks dentro do OneNote de um usuário, ou as páginas, ou as sessões, né, aqueles conceitos todos que o OneNote tem de criar sessões, páginas e livros, né, eu consigo fazer isso pelo web service também, sempre ligado ao usuário, né, o que o usuário contém, o que o grupo contém relacionado ao OneNote. Então, é por isso que a gente chama de graph, porque ele esconde essa complexidade. Na verdade, essas coisas estão em produtos diferentes, né, feitos com tecnologias diferentes, mas essa complexidade não precisa aparecer para o programador final. O programador final quer um web service que responda as perguntas que nós temos para fazer nossas aplicações. Então, é ali que a gente vai chegar com esse graph Microsoft.com que existe hoje. E como funciona isso? Na verdade, como eu crio uma aplicação que conversa com o Graph? Na verdade, o caminho é muito simples. Eu vou no Azure Active Directory. Então, o AAD, né, a gente chama de AAD, ele é o meu gerenciador de segurança do Office e do Azure. É onde eu crio a minha empresa, eu crio a lista de usuários, eu crio os grupos, eu defino permissões, eu crio aplicações. Então, por exemplo, aqui tem um diretório, uma empresa fictícia, onde eu tenho uma lista de usuários, né? Eu tenho uma lista de grupos, onde eu posso... Tenho uma lista de grupos, onde eu defino grupos, quem pertence a que grupo. E eu tenho uma lista de aplicações. E eu registro uma aplicação para quando minha aplicação móvel ou a minha aplicação web ou o que for, ela se autenticar com Azure AD, ela se identifica, ela fala, eu sou aquela aplicação ali que você configurou. Cada aplicação ela tem um número único. Quando eu crio uma aplicação, por exemplo, essa aqui, o Azure ele me dá um número, que é esse número grande aqui, que a gente chama de Client ID. Isso faz parte de um protocolo chamado OAuth. É assim que o Facebook faz, que Google, Dropbox, todo mundo hoje trabalha dessa forma. E esse número identifica o Azure ID, é essa aplicação aqui. Quando eu for autenticar, eu vou dizer, eu sou a aplicação X e estou tentando autenticar um usuário. O Azure ID vai falar, ok, aplicação X, eu vejo que você existe, eu conheço a sua aplicação e eu vou aplicar as configurações que você me deu. Por exemplo, que permissões essa aplicação tem? Então aqui tem a lista de coisas relacionadas ao Graph que minha aplicação pode ou não fazer. Ela pode ler e-mails do usuário? Talvez sim, talvez não. Ela pode ler OneNote? Ela pode ler lista de usuários? Calendários? Então eu vou marcar as coisas que eu permito que essa aplicação faça, né? E essa aplicação ela pode existir apenas para a minha empresa ou eu posso tornar essa aplicação que nós chamamos de multi-tenant. E quando eu faço uma aplicação multi-tenant, o que acontece é que ela passa a existir para qualquer empresa. Eu estou me tornando um provedor de serviços. Então vamos dizer que eu, Matheus, fiz uma aplicação que é um cliente de e-mail. Eu acho que o Outlook é muito ruim e eu prefiro fazer um outro cliente de e-mail que é mais bonito e mostra e-mails de uma forma diferente. Eu venho aqui, eu registro minha aplicação, falo, esse é o cliente de e-mail do Matheus, da empresa XYZ, e ele é uma aplicação multi-tenant. Agora, qualquer usuário que usar o Exchange Online, e tem os seus usuários no AD, ele pode entrar na minha aplicação. Quando a minha aplicação autenticar, o Azure AD vai falar, olha, você está a ponto de autorizar essa aplicação que vai ler os seus e-mails, tudo bem? Aí você fala, tudo bem. No momento que você falar sim, você está autorizando a minha aplicação a obter access tokens, a pegar uma permissão do AD que me permite ir lá nos seus e-mails e ler os seus e-mails, porque foi essa permissão que eu defini aqui. Isso a gente chama de consent. Também faz parte do protocolo alfa. Já aconteceu com vocês no Facebook, alguém te manda um jogo, aí você abre o jogo, aí aparece uma telinha falando assim, esse jogo vai estar pedindo permissões para postar no seu wall e ler a sua lista de amigos, tudo bem? Aí você, tudo bem. Aí ele começa a mandar spam para todos os seus amigos, ah, brinca com esse jogo, não sei o quê. Esse é o protocolo alfa. O que ele está fazendo? Ele te dá o controle, né, de decidir isso. Ele fala, olha, você está abrindo um jogo, esse jogo vai postar no seu wall. Para que ele vai postar no meu wall? Não, não confio. Eu falo não e não dou essa. E depois eu posso revogar essas permissões, eu posso retirar as permissões que eu dei também. Mas o que é interessante é que isso abre uma oportunidade enorme de aplicações que usam o Office como blocos de construção. Então, por exemplo, nós ajudamos uma empresa a construir um sistema que se conecta ao servidor de correio ou exchange online de uma empresa, analisa todas as conversas de e-mail, quem conversou com quem, que oportunidades de venda, conversa com CRM, coleta todos esses dados, aplica machine learning e aí mostra, olha, geralmente quando uma oportunidade envolve esses produtos e este empregado da sua empresa está envolvido nas conversas, a venda tem mais chance de ocorrer. Então envolva mais este usuário nessa conversa. Ou parece que o relacionamento com esse cliente funciona melhor quando tais funcionários estão fazendo parte desse relacionamento. Então um serviço que eles oferecem, que qualquer empresa que use o Office 365 pode falar, eu quero esse serviço, eu vou contratar esse serviço e eu vou utilizar essas aplicações para tirar vantagem desse serviço, eu vou dar acesso a essa aplicação aos meus dados. Então é uma questão de, o protocolo Auth ele existe para resolver essa questão de confiança entre entidades diferentes, empresas diferentes que estão confiando uma nas outras, nas aplicações que elas constroem, nos dados que elas têm. Essa ideia do Auth. Então, é isso que eu faço para me autenticar. E aí eu uso uma série de bibliotecas em diferentes linguagens e plataformas onde eu faço autenticação e chamo esses web services. Agora, uma coisa... eu acho que eu já passei por aí. Eu mostrei como funciona a chamada desses web services. Essa documentação está online. Mas eu queria mostrar uma novidade, que vocês já devem estar cansados, e nós já estamos até ficando sem tempo. Vocês vão ver pela primeira vez, uma biblioteca nova que nós temos criado, e é a primeira vez mesmo, eu nunca mostrei isso para ninguém. Primeira vez, muito primeira vez, mesmo. O chefe do chefe da minha chefe é um sujeito chamado John Chuchuk. Ele é um Technical Fellow. Technical Fellow é o cargo técnico mais alto que você pode ter na Microsoft. Tem uns poucos na Microsoft que tem esse cargo. Então, o Mark Rusinovich, né, é um deles. O Alex Kipman, que criou o HoloLens, é um deles. E o John Chuchuk, ele criou algumas coisas, ele é um dos pais do Active Directory, ele é um dos pais do WCF, ele é uma das pessoas que fez o Visual Studio virar uma ferramenta só e não um monte de ferramentas diferentes. Ele é bom, ele é espertinho. E um dos motivos que eu quis trabalhar para o John é que ele tem essa necessidade de simplificar as coisas, ele odeia quando nós criamos coisas complicadas. Ele fica furioso com isso. E eu acredito muito nisso, que fazer coisas simples é que dá trabalho. Fazer coisas complicadas, qualquer idiota faz. Mas fazer coisas simples, que funcionam, que são simples, é aí que está a arte. Então o John me chamou há umas semanas atrás e falou, vamos criar uma biblioteca em JavaScript que facilita essa coisa de conversar com graph, de autenticar, que faz isso ficar mais fácil para o usuário. Então, o John, eu e um outro colega nosso, David, sentamos e começamos a trabalhar nessa biblioteca. E ainda está em estágios muito iniciais. Ela é open source, vocês podem ir lá brincar com ela. Ela não é uma biblioteca oficial, ela não é criada por nenhum time de produto. Então, ela não tem o suporte oficial da Microsoft. Existem bibliotecas oficiais que vocês podem usar. Mas o objetivo dela é ser muito simples. E nós estamos trabalhando todo dia nela para melhorar um pouco. Qual que é a ideia dessa biblioteca? Ela faz duas coisas e você pode usar ela para uma ou as duas. Não é preciso usar para ambas as coisas. Uma é autenticação e a outra é acessar esse gráfico que eu estava mostrando até agora. Então, deixa eu tentar mostrar um pouquinho do que essa biblioteca faz. Eu tenho um site aqui que é vazio. Ele tem uma página index que não tem praticamente nada ainda. Né? E eu tenho um login. Esse login, vocês podem copiar o que nós temos. Não precisa. Isso é só uma biblioteca que cuida de login. Não precisa escrever nada aqui. Copia essa página e está tudo bem. Então, essa biblioteca, aqui, o que eu fiz? Eu copiei as duas informações que eu preciso para fazer o meu login. Essas informações fazem parte da minha aplicação. Eu criei a aplicação no Azure AD, eu tenho o código, que está aqui, né? E eu tenho o meu reply URL. Reply URL é o... Quando eu faço autenticação, eu mando o browser lá no Azure AD. Aí o Azure AD pede o usuário e a senha, autentica o usuário, e aí ele tem que mandar o browser de volta em algum lugar. Então eu tenho que dizer para o Azure AD, esse lugar é aqui, né? Manda ele de volta para o meu site. Nesse caso, meu site é o localhost login, é onde eu estou rodando, né? Então eu preciso dessas duas informações. Então como é que eu faço? Eu crio uma variável, vou chamar de... dá para ler? Então eu vou criar uma coisa chamada Curve Identity, onde eu passo esses dois parâmetros que eu mencionei. Então, Client ID e Redirect URL. Né? E aí o que eu faço? Eu quero fazer o login. Então eu vou fazer identity.login. E como isso é uma operação assíncrona, ela vai acontecer e eu preciso esperar até que ela termine. Então eu tenho um callback. Eu posso usar diferentes sintaxes. Uma é fazer isso e dizer, vou esperar até isso acontecer. Quando acontecer, chama a minha função de volta. No JavaScript existe uma outra forma de fazer, que a gente chama de promises, onde eu faço assim. Eu faço dar o login e então, quando você terminar, chame o meu código de novo. Assim. E nós preferimos suportar as duas sintaxes, porque tem gente que gosta de uma, tem gente que gosta da outra, então vamos fazer as duas, quem gostar de um jeito. Então eu posso fazer o login assim que assim, ou eu posso fazer, todos os nossos métodos têm a versão promises e a versão, vou dizer, clássica. Então aqui dentro eu posso garantir que se não ocorreu nenhum erro, eu posso dizer que... parabéns, você está autenticado. Ups. Já não sei mais escrever português, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Autentiquei o usuário. Acabou. Só isso. Super simples, né? Pouquíssimas linhas de código. Vamos ver se isso funciona mesmo. Não sei, às vezes eu digitei errado. Eu vou executar isso, ele vai abrir um site. Né? Tem um botãozinho, vou inicializar. Olha, ele me manda lá no Azure Active Directory, né? Ah, você está chamando a aplicação tal, você quer autenticar? Quero escolher esse usuário aqui. Como eu tenho 1 milhão de usuários, vou escolher esse aqui. Autentiquei. Parabéns, você está autenticado. Autentiquei com o Azure ID. Acabou. Essas linhas de código. Fácil. Né? Fácil. Vamos conversar com o Graph. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, porque eu não quero ficar mostrando essa mensagem toda vez. E eu vou criar uma variável chamada graph, que é um novo graph. E eu vou... Essas duas classes, o graph e o identity, elas podem funcionar separadas ou juntas. Então agora eu vou pegar o graph e vou falar, eu já tenho um objeto identidade autenticado, use o seu objeto, né, e me deixe conversar com o graph. Então o que eu vou dizer aqui é, eu já tenho um objeto de identity, que é esse objeto identity que eu acabei de criar. Então, criei o graph e conectei os dois. Né? Aí agora eu posso perguntar, vocês lembram lá no web service que tem lá, barra me, sou eu, usuário autenticado? Então eu tenho graph.me. E eu posso perguntar que, isso são todas funções assíncronas, então eu tenho que chamar, esperar acontecer, e aí ele me chama de volta com o resultado. Então, o que eu vou fazer aqui? O resultado é esse. né? E aí eu vou, eu tenho um div aqui vazio, eu vou fazer, por exemplo, results, o texto desse results, esse me é um objeto JSON, né? Então eu vou serializar e mostrar todo o conteúdo dele. Então eu vou fazer JSON stringify me, né? Para ver o que tem dentro desse me. Então vamos ver se isso funciona. Então eu chamei o me e perguntei o que tem ali no usuário autenticado. Vamos autenticar de novo. O bom de testar essas coisas é isso, você autentica 1 milhão de vezes, mas vamos lá. Chama. Ó, esse é o conteúdo do objeto me. Então, olha, você foi no graph versão 1 e aqui está o business phones, display name, Matt Veloso ali, o cargo, o e-mail, número de telefone e por aí vai. Esse é o objeto me, né? Aí lembra que lá no graph a gente faz barra me, barra messages, os e-mails do me. Vamos ver os e-mails então. Então se eu vier aqui e falar assim, me.messages, aliás, para não ficar feio assim, vamos fazer assim, olha. Esse é o meu callback de messages. Tá? Então aqui eu só vou, em vez de ficar escrevendo função dentro de função, que fica muito feio, eu vou fazer assim. Né? Chama as mensagens, quando você terminar de chamar as mensagens, me retorna o que você encontrou aqui, né? No messages. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar messages. O problema aqui é que eu tenho páginas. Né? Eu pedi a lista de e-mails, de repente eu tenho 1 milhão de e-mails. Ele vai me dar a primeira página. E aí eu posso ler a primeira página. Se eu quiser mais páginas, eu posso pedir mais páginas. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar a primeira página, que eu chamo de results, page, eu acho que é isso, eu já não lembro mais. E é uma coleção. Então, a coleção tem o quê? For each. Então, para cada mensagem, eu vou mostrar o assunto do e-mail no HTML. Então, eu vou colocar aqui results. Eu vou concatenar message.subject, tá? E quebrar uma linha, por exemplo. Ok? Vamos ver se isso funciona, não sei. Estou fazendo tudo ao vivo aqui, às vezes está errado. Vamos ver. Inicializar, autentica, senha. Autenticou. Não sei se deu um erro, vamos debugar. Às vezes eu fiz alguma coisa errada. Ou às vezes está demorando. Ó, os e-mails. Tá ali os subjects, meu e-mail. Talvez tenha mais páginas. Então o que eu vou perguntar agora? Aliás, não vou nem parar de executar, eu só vou digitar isso aqui. Aqui no meu callback, depois de listar a lista de mensagens, eu vou perguntar se esse objeto mensagens contém um next link. Se ele contém, é porque o web service está me falando, tem mais resultados, eu só te dei a primeira página, porque as outras eu quero. Então o que eu vou fazer? Messages, next link, e eu vou chamar a mesma função messages callback. Né? Ou seja, chama a próxima página, e quando você retornar, faz a mesma coisa de novo. Mostra o que você encontrou e pergunta se tem mais uma página. Encontrou a página? Chama de novo e continua esse processo até acabar todas as páginas. Mas como eu tenho poucos e-mails, eu acho que eu não vou ter mais páginas lá. Então o que eu vou fazer? Eu falei do Odeira. O Odeira tem essa linguagem que eu posso filtrar as coisas, né? Então esses métodos, eles me dão a opção de usar o Odeira. Então eu posso colocar aqui um parâmetro adicional, onde eu falo assim, só busque uma mensagem de cada vez. Quando a primeira página vai ter uma mensagem, a próxima página vai ter outra mensagem, depois a outra vai ter mais uma. Eu estou usando o Odeira, eu estou injetando esse Odeira dentro da minha pesquisa. Tá? Eu podia mudar a ordenação das mensagens, eu poderia filtrar mensagens dentro de uma faixa de data e hora, o que eu quiser. Então eu salvei isso, eu vou dar um refresh aqui e vou tentar fazer isso. Eu já estou autenticado, não preciso autenticar de novo. Agora ele está buscando a mensagem de cada vez, está vendo que está demorando? Porque para cada uma ele está fazendo HTTP request, response, né? Ou seja, essa biblioteca ela é feita para facilitar muito esse processo de conversar com o Graph. Então, se eu quiser perguntar ao usuário que grupos ele pertence, a foto do usuário, etc., tudo do JavaScript, eu consigo fazer isso. Essa biblioteca ela é escrita em TypeScript. A gente falou de TypeScript hoje mais cedo. Para quem gosta de colocar variáveis com tipos, fica com medo do JavaScript, isso facilita. Mas a ideia dela é veja que quantas linhas de código eu escrevi até agora e quantas coisas eu fiz. Né? Experimenta fazer isso sem essa biblioteca. Tem que autenticar, tem que buscar o token, pega o token, vai lá, faz a chamada HTTP e coloca o token dentro, recebe o JSON, passe do JSON. Tal. Então, nós estamos muito animados com o que está sendo criado aqui em termos de simplicidade. E como isso é open source, vocês estão convidados... Ah, estou sem tempo. Tá bom, estou acabando. Vocês estão convidados a entrar no nosso GitHub, testar a biblioteca, dar feedback. Se tiver ideias, por favor, contribua com as suas ideias. O endereço é esse. A gente chamou de Curve porque... Primeiro eu queria chamar de Microsoft Identity, mas assim, aí vai parecer que é uma coisa oficial. Não é oficial. Não é oficial. Tá? Mas se vocês olharem a fonte, vocês vão ver que não tem nada de espetacular ali. É só métodos que fazem chamadas ao web services. É só o que eles fazem. Mas só simplifica um pouco esse processo. Ok? Sim? Tem método escrito, tudo. Sim. Leitura e escrita. Nessa biblioteca JavaScript, eu só tenho os métodos de leitura ainda. Eu ainda não cheguei na parte de escrita, mas eu vou chegar lá.
Parabéns.
Obrigado. O-D-A-T-A. Se você procurar, existe um site que eu acho que é o data.org. Não é isso? Ou data? Ou data? Ah, desculpa, eu. Isso. É muito interessante. Como você foi o primeiro a perguntar, eu vou te dar de presente essa. Melhor presente de todos.
Foi só por isso que eu
falei. Só por isso. Mais perguntas, porque nós temos que encerrar.
Só uma questão. Esta questão do gráfico, já percebi que funciona para a qual agora. Aplicações internas, ou seja, in-premise deste gráfico. Que internamente nós também temos. O SharePoint.
Sim. Então, aplicações internas. O SharePoint interno, ele já tem suporte a algumas dessas coisas. Mas a autenticação já não acontece pelo Azure ID. Aí o que acontece é o Kerberos, NTLM, eu pego ali minha identidade. Mas o SharePoint Server, o Exchange Server, eles têm tanto os Web Services Legacy, né, que são WCF, SOAP. Alguns dos novos Web Services estão ali. Por exemplo, o Skype for Business. Ele já tem uma série de APIs REST também. Mas você vai ver que não vai ter tudo exatamente igual ao Graph. Dar isso aqui. Pergunta difícil. Sim. Não, você está coberto de razão. Eu acho que, opinião pessoal, o caminho é a nuvem. E gradualmente a nuvem vai ser onde todos os nossos web services vão ficar. Claro que tem uma imensidão de clientes que ainda usam produto server. E esse produto server, eles trabalham... O foco desses produtos é manter compatibilidade com o passado mais do que o futuro. Né? Então, vai ser difícil ver esses produtos criarem os mesmos web services da mesma forma que esses que a gente acabou de ver. É uma das vantagens da nuvem. Os nossos produtos da nuvem eles podem evoluir muito mais rapidamente. Eles não têm que esperar 2 anos para sair uma versão nova. Né? Então, é diferente. Sim.
Sim.
Pois é. Poderia. Algumas dessas coisas são possíveis hoje. Por exemplo, imagine que você tem um banco de dados on-premises, mas o seu sistema está na nuvem. A gente tem uma coisa chamada Hybrid Connector, que você instala ele no seu servidor de banco de dados, ele inicia uma conexão HTTP com o servidor e mantém ela aberta. Então, não preciso abrir firewall, não preciso fazer nada. E aí, da nuvem, eu consigo pesquisar meu banco de dados. Estamos acabando. Eu prometo que eu estou... Ou seja, você, com 5 minutos de configuração da nuvem, você conversa com o seu banco de dados sem nenhuma coisa adicional. Você pode usar o Graph para acessar os objetos da nuvem. Você não vai conseguir usar o Graph para acessar os seus objetos locais. Mas você pode usar, por exemplo, o Azure Mobile Services e criar um web service como se fosse o Graph, com os mesmos operadores, para pesquisar o seu banco de dados, que é seu, não é da Microsoft. Então fica tudo a mesma sintaxe, intuitivo, da mesma forma. E eu vou te dar uma camisa do Volume. Mais perguntas? Então, para a autenticação, nós temos uma biblioteca oficial chamada ADEL, ADAL. Essa biblioteca permite autenticar com o Azure AD do JavaScript. Ela é suportada, oficial, funciona. Você vai ver nos exemplos que tem que escrever mais código para funcionar com ela.
Isso eu vi logo, porque eu já uso.
Já usa.
Comprado tudo. Por isso é que eu estava tentando ver qual era a diferença. Ou seja, se tu estás a desenvolver, utilizaste parte do que já estava...
Não. Nós usamos zero do ADAL. Mas você pode usar o ADAL para fazer autenticação e aí conversar com a nossa biblioteca para falar com o Graph. Então dá para fazer isso se você quiser. Que aí você está usando a biblioteca suportada, né? Encerrando? Obrigado.